Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é a relação da natureza da Terra correlacionada com a natureza do céu. A enóloga gaúcha Deise Pelicioli, especialista em agricultura biodinâmica, explica a relação entre vinhas e cosmos, por exemplo. Deise, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes, sempre uma alegria imensa estar com todos vocês.
Vai fazer uma oficina sobre isso, eu queria te ouvir um pouquinho do porquê, né, fazer essa correlação entre as vinhas e o cosmos.
Então, Beverly, na verdade, essa forma, né, de fazer a viticultura, de olhar para a viticultura, eu gosto mais de chamar assim, ela não é nova, né? Ela é bem antiga. Essa proposta da agricultura biodinâmica, o Rudolf Steiner nos trouxe em 1924. Então, não é algo novo. E quando a gente para e olha para o nosso passado, para a nossa ancestralidade, a gente sabe que usar o veneno é algo mais, digamos, recente, porque todas as tradições, né, todos os povos anteriores não faziam uso disso. Então, o que a gente propõe com esse olhar novo, digamos assim, para a viticultura, é exatamente buscando essa conexão maior, né, com o todo. E quando a gente fala do todo, a gente não pode esquecer que a gente habita um planeta. E esse planeta é parte de um sistema solar, por isso que a gente fala de um cosmos, porque a gente tem uma relação com isso que a gente não vê, que está tão distante, que a gente se torna às vezes tão pequenininho, um pontinho numa imensa galáxia de bilhões de estrelas, mas que a gente é parte, né? Então esse olhar para a gente poder trazer a consciência de que muito além do que a gente vê aqui na nossa frente, como a vinha, como a parreira, né, a videira, enfim, ela tem uma conexão e a forma como ela se expressa também tem uma relação profunda com o sol. E é isso que eu acho que eu gostaria e vou pretender levar. Essa vai ser a segunda turma. No mês passado a gente teve a primeira turma e agora a gente vai ter uma segunda turma exatamente por essa crescente das pessoas estarem buscando uma relação não só pessoal com a natureza, mas também a sua responsabilidade, né, com o meio ambiente que a gente vive, que a gente está vendo todo esse caos. Então, como que a gente pode mudar isso hoje, como tu falaste, né? Hoje é esse presente. Eu não posso viver o futuro, que ainda é um sonho do que eu estou fazendo agora, e também não posso ficar presa a um passado que já foi. Então, hoje a gente pode mudar. E essa é a ideia dessa oficina.
Sobre essa questão de pessoas interessadas, né? Eu queria que você, se possível, Deise, também fizesse uma correlação sobre isso, né? Parece que começou a despertar também um interesse maior nas pessoas nesse tempo de pandemia, seja lá por N fatores que talvez possam ser justificativa, mas a gente percebe que há um interesse na ecologia, na natureza, os próprios especialistas, líderes, né, políticos, econômicos, do mundo todo, vêm levantando essa bandeira, né, do que o que acontece no macro, ou seja, na macroeconomia política, também acontece, por exemplo, num orçamento doméstico, num jeito de levar a vida, no jeito como a gente coloca o lixo, como a gente consome as coisas. Então, nesse sentido, Deise, por que é tão importante esse desejo que as pessoas estão manifestando e o que ele pode também sinalizar para o futuro?
Eu acho, Beverly, que na minha opinião, assim, É um estágio, é como uma semente, né? A gente põe na terra e ela tem o tempo certo de germinar. E o que eu sinto que agora, com esse momento pandêmico, é como se assim fosse só um start muito forte, tipo, é agora, vamos lá, não dá mais para protelar, chegou a tua hora de germinar. Eu sinto um pouco assim, que é como se coletivamente, antes podiam ser poucos pontos de luz, né, poucas pessoas vibrando e pensando numa forma de realmente estar preocupada com o que consome, com a responsabilidade do lixo que gera, com as questões ambientais como um todo, mas parece que agora o fato da gente poder ou ter que ficar em casa e olhar um pouco para dentro e perceber o entorno, e nesse período de quarentena que está super, já, né, extrapolou a quarentena, mas enfim, a gente percebe as mudanças na natureza, as mudanças da natureza física, né, que estão ao nosso entorno, mas também da nossa natureza interior que está mudando. E eu acho que essa relação, ela tem sim muito essa conexão, porque por mais que a gente às vezes não se perceba, está tão envolvido nos problemas e nas atividades do dia a dia, a gente tem algo aqui dentro, né, que é aquela vozinha, eu digo, que às vezes fala com a gente. E o que eu sinto que nesse momento de pandemia é como se fosse coletivo, é como se fosse mundial. É um momento que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Em algum momento desses quase 1 ano e meio aí que a gente está atravessando, tem um serzinho, né, uma vozinha ali dentro que está despertando e empurrando a gente para dizer, olha, do jeito que tá, não dá para ficar. Como que a gente pode realmente fazer hoje essa mudança? E eu sinto que a mudança sempre começa dentro. Quando a gente olha e percebe aquilo que não quer mais, aí a gente busca essa força que vem desse interior, que está conectada com toda essa energia cósmica, e aí a gente vai para a ação. É um pouquinho assim que eu sinto. E falando especificadamente na questão dessa oficina da busca, eu vejo assim o nosso país como realmente um continente, né, com diversas regiões totalmente diferentes. A gente aqui com essa temperatura de agora 7 graus, estou olhando aqui no meu termômetro, enquanto que tem pessoas que estão, sei lá no Nordeste, no Norte, que estão com outra temperatura. Então a gente tem uma biodiversidade riquíssima no nosso planeta, riquíssima no nosso Brasil, que é imenso. E quando a gente pensa assim, como que a gente vai adaptar a videira também a essa biodiversidade, né? A diferença de tantos climas, microclimas, solo. E se a gente olha para o nosso coletivo, não muda muito, né? Por isso que eu gosto da biodinâmica, ela faz sempre esse paralelo de ver essa propriedade, seja um jardim, seja uma fazenda, uma granja, um sítio, sejam centenas de hectares, ou seja, um meio hectare, não tem problema. Como um organismo vivo. Então, toda a forma como a gente se relaciona com a vinha e com tudo que está no nosso entorno é como se a gente estivesse olhando uma pessoa, um organismo mesmo, vivente, né? Que tem um pulsar próprio, e aí a gente passa a ser essa pessoa. Esse viticultor que na agricultura biodinâmica Steiner traz que é um artista da terra, né? Porque a arte é realmente uma das características prioritariamente humanas. Então, como que a gente devolve essa beleza, essa harmonia que a natureza nos dá de forma consciente? Então, por isso que é uma mão dupla, assim, a gente aprende e a gente retribui aquilo que retira e que ganha, né, da natureza.
Deise, sobre essa questão de cultura biodinâmica na viticultura, né? Eu queria entender um pouquinho melhor qual a diferença da biodinâmica na viticultura para a viticultura considerada tradicional.
Então, Beverly, na verdade, assim, ó, quando o Steiner traz essa proposta da agricultura biodinâmica como um todo, ele trazia uma espécie de orientação para a prosperidade da terra, porque os primeiros agricultores lá, 100 anos atrás, quando começou o uso do veneno, já estavam percebendo a degeneração da semente, a falta de vitalidade, de qualidade da energia mesmo, né? Eu comia uma certa quantidade de alimento e me saciava. Agora eu como, é como se ele tivesse vazio, é como se ele tivesse sem aquela mesma energia, né? E a gente fala de energia, as pessoas já às vezes assustam um pouquinho de dizer, ah, não, mas se a energia é algo meio que não tem a ver. Não, a mesma energia, né? Nós somos essa energia, a gente tem essa energia vital que é o que nos gera essa vida. E todos, né, os vegetais, os animais, todo mundo tem nesse aspecto evolutivo. Então, quando a gente pensa assim, como que era feito lá atrás, antes do veneno? Então, essa é a qualidade mais original da vinha, eu olhar para ela, saber da onde ela provém, qual a origem dessa vinha, como que eu preciso me relacionar. Só que depois, com a questão das coisas se tornarem um pouco mais comerciais e ficarem mais, reduzir assim a um processo de, ah, eu produzo porque eu quero vinho, eu produzo porque eu quero a uva para vender, porque eu vou fazer chimia, enfim, tanto faz, né, vinagre. Mas virou mais uma produção. e foi se perdendo o contato de olhar para aquele ente, aquele ser parreira que está ali na frente como um vegetal, né, como um ser vegetal. E a gente passa a mecanizar e fazer um monte de ações que, de repente, quase que materializam, né, reduzem muito o aspecto daquela vinha. E o Steiner traz de volta essa proposta. Ele só vem. Tem uma frase, sabe, do Marcel Proust. Quem me acompanha já está até chateado de tanto ouvir, que ele diz assim, que a verdadeira viagem de descobrimento, ela não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos para ver aquela paisagem. E isso que eu sinto, assim, que ressoa muito com a biodinâmica. Então não se trata da gente começar do zero. Não. Então, toda aquela ancestralidade, todo aquele conhecimento, toda aquela relação que já se teve com a videira, ela retoma agora, mas de uma outra forma. Como você disse, hoje o presente é diferente. Como que eu não perco essa conexão com a vinha, sabendo quem ela é, sabendo quem eu sou, e como que eu ajudo esse ritmo que ela tem? Então, é isso que a viticultura vem fazer, não é absolutamente algo novo. Mas eu sinto que é muito mais capacitar o artista, né, o viticultor, a ter um novo olhar sobre aquilo que, sobre essa paisagem que ele já tem e como que ele pode ajudar no sentido de não só faça a poda, faça as coisas como sempre foi feito, mas pensar no motivo que faz e se alterar alguma coisa, né? Como que fica esse ser videira, mas eu sempre podei nesse período. Pô, mas se de repente eu entender que tem uma lua que é mais propícia, que favorece o estímulo que a parreira vai ter, e que isso reflete ali na frente numa capacidade que é mensurável, né? Não vamos dizer que a biodinâmica é algo que tem que acreditar, não. A gente sabe que tem muito estudo e muita pesquisa atrás. Então eu tenho um aumento do meu grau de açúcar na uva, uma qualidade aromática diferente. Então isso tudo depois, quando a pessoa realmente começa a praticar, mas entendendo o que está fazendo, não só como um mero, como eu costumo falar, aplicador de preparados, né? Não se trata disso, mas se trata de verdade de buscar esse novo olhar. E quando a gente olha por uma outra perspectiva, né, um outro lado que eu não estava vendo, a coisa se revela de uma forma diferente. E a minha relação com esse ser parreira, videira, né? Ela passa a ser diferente. E aí o resultado é diferente. Eu lembro que em uma ocasião aqui, a gente até comentou, né? De dar nome para as plantas. Então, assim, claro que se eu tenho 100 hectares de parreira, eu não vou conseguir dar nome para as parreiras. Mas o que eu quero dizer é olhar diferente. É saber que cada indivíduo que está ali é um, mesmo sendo da mesma espécie, mas que tem um certo coletivo ali que atua nelas juntas. Então, quando eu me relaciono com esse coletivo de ser videira, eu também estou permeando elas com a minha consciência. E é mais ou menos por aí que a ideia dessa oficina de propagar como que esses fundamentos da agricultura biodinâmica podem ser aplicados em diversas culturas. Esses são os objetivos da Associação Biodinâmica com as oficinas. É mostrar isso no cacau, na viticultura, no arroz, na agrofloresta, enfim, de N formas, na horta, que a gente pode usar esses conhecimentos, né, essa sabedoria, de forma bem aplicável e com resultado, sim, muito visível e muito prático no final.
Perfeito. Desde, a gente acabou se tocando num ponto relevante que é a questão entre o produzir artesanal ou em menor quantidade, o produzir em série em maior quantidade. Eu estava aqui buscando dados. A produção de uvas no Brasil, dado que eu tenho, o último é de 2018, foi de 1.592.242 toneladas. E, inclusive, foi 5% inferior à produção do ano anterior, que foi 2017. E a região sul do Brasil é a maior produtora de uvas, né? É, com mais de 58% de toda a produção nacional. Ou seja, estamos falando na região onde mais se produz uva. E ainda assim a gente sabe que se produz menos do que talvez poderia se produzir. E sempre tem aquela dicotomia, né? Produzir em série, produzir em grande quantidade, mas com um olhar menos artesanal, ou produzir menos com um olhar mais artesanal. É, no teu entendimento, é possível continuar produzindo muito em série, mas com um olhar artesanal? São coisas que podem combinar.
Com certeza. E isso a gente tem provas em vários âmbitos, né? É, se a gente olhar um pouquinho os nossos vizinhos aqui no Chile, por exemplo, eu tenho amigos muito queridos e já visitei, já conheci a propriedade da Vinha Emiliana. Eles têm em torno de uns 700, 800 hectares espalhados em diversas regiões do Chile. Então, quando a gente pensa assim, ah, a viticultura biodinâmica ela é aplicável só para quem tem meio, 1 hectare, 2 hectares. Não, a gente não está falando que tem que menosprezar a tecnologia ou a gente não possa usar um trator se eu tenho. Não dá sempre para voltar, né, a fazer algumas coisas manuais. Então a gente tem é que é muito mais esse olhar, mesmo que eu tenha a consciência que eu tenho que ter uma ação, às vezes, mais tecnológica, ou com uma, porque a minha propriedade é maior, sem perder esse sentido de que mesmo que eu tenha 100 hectares, 200 hectares, tem um coletivo de plantas e é com essa relação que eu não posso perder. Então tem coisas que sim, a gente vai precisar aplicar um preparado em meio hectare, eu posso aplicar com, como a gente chama aqui no sul, de caneta, né, com um aplicador costal e ir lá, ou eu posso pegar as mangueiras com uma bomba, mas vai ter lugares que eu vou ter que realmente ir com um trator e fazer uma pulverização, por exemplo. Então eu acho que não, ela já está provada que ela é possível. É como se eu aplico, né, quando eu replico um conhecimento no micro, e é como se fosse uma frequência, porque a energia que a gente está falando da viticultura biodinâmica, se a gente olhar os preparados biodinâmicos, eu vou usar 4 gramas, Beverly. 4 gramas é uma colherinha de chá de sílica, diluída em, sei lá, 100 litros de água, e eu vou levar esse conteúdo, essa informação, para 1 hectare. Então, só nesse aspecto, a gente já está entendendo que a gente está trabalhando com uma frequência vibratória diferente. Então, a gente não está mais falando na quantidade, eu não tenho que levar toneladas de insumo para o meu vinhedo. E isso também, às vezes, começa por aí esse novo olhar, de entender que a forma como foi feita, quando eu quero sair desse uso químico e de toneladas de insumos, eu vou estar trabalhando com outra energia. E mesmo que eu vá aplicar a tecnologia em 100 hectares, é muito mais fácil ainda assim a gente conseguir propagar a informação do que levar a matéria, né, em si. Então imagina que eu tô aqui em Viamão, tu estás aí em Caxias, e a gente está falando por essas ondas, por essa frequência do rádio, e que chega em quantos lugares desse país. E hoje com a internet tem pessoas nos ouvindo aqui em Santa Catarina e em tantos outros lugares. Então, essa frequência que a gente fala, porque às vezes eu sinto um pouquinho, isso é pessoal, que quando a gente fala de energia, de frequência, as pessoas acham que isso ainda é um pouco místico. Não, isso é a nossa realidade. Todo mundo tem um telefone celular e aquilo está movido a energia. Tem, inclusive, silício, tem sílica ali dentro. Então, tem um monte de elementos químicos que estão presentes no nosso dia a dia que a gente não entende. E o que a gente quer fazer nessa viticultura é potencializar, trabalhar com a frequência vibratória desses elementos muito mais do que com a propriedade química, biológica, física deles.
Deise, muito obrigada pela tua presença. Boa sorte, sucesso sempre, viu? O planeta agradece. Você ouviu a enóloga gaúcha Deise Pelicioli, especialista em agricultura biodinâmica. Deise é profissional ligada à Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, que promove cursos disponíveis pelo site www.biodinâmica.org.br. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você. Você. E até a semana que vem!
Preciso acordar agora pra ficar. estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira.